A Federação Farsul Fiergs e Fecomércio promoveram um café da manhã com os deputados estaduais para tratar da votação do piso regional pelo Parlamento Gaúcho. O vice-presidente da Federação, Rafael Goelzer, nos fala dos motivos do encontro.
Realizou esse café da manhã, na realidade, para instrumentalizar os deputados com informações técnicas relacionadas ao piso regional no estado do Rio Grande do Sul. Em 2000, nós tivemos nos últimos dois anos o estado castigado por estiagens. No ano passado, a gente teve um decréscimo econômico no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, um PIB negativo superior a 5%. Esse ano, estamos com um super El Niño, com enchentes devastadoras no estado do Rio Grande do Sul. E qual não foi a nossa surpresa? Que em fevereiro foi aprovado um aumento do salário mínimo regional de 10,6%, aprovado pela Assembleia Legislativa, eu digo 10,6%. E agora, um projeto que foi encaminhado via executivo, também para a Assembleia Legislativa, fazer a votação de mais 9%, em cima dos 10,6%, ou seja, juros sobre juros. Isso totalizaria um aumento em um único ano de 20,6% do salário mínimo regional gaúcho em dois ciclos, já que seria contemplado 2022 e 2023. Isso é um total absurdo. Se o estado do Rio Grande do Sul se preocupa com o seu equilíbrio fiscal, e ele faz isso muito bem, as empresas também precisam se preocupar com seu equilíbrio fiscal. Nos últimos quatro anos, o estado do Rio Grande do Sul reajustou o salário dos servidores em 6%. 6% nos últimos quatro anos. Em um único ano, ele está propondo à Assembleia Legislativa uma votação de um aumento de 20,6%, penalizando quem empreende, penalizando principalmente o trabalho formal, levando as pessoas para a informalidade. Isso pode ser devastador no estado do Rio Grande do Sul. O mínimo regional, ele já tem um histórico. Se nós falarmos de equilíbrio do mínimo regional ou de recuperação das perdas inflacionárias relacionadas ao mínimo regional, não vamos falar de um ano só, vamos falar desde que o mínimo foi criado. Desde que o mínimo foi criado, ele já foi aumentado em termos percentuais em 856%. Tá? Isso vindo de 2001 a 2023, 856%. Quanto é que será que subiu a inflação nesse mesmo período? Eu vou trazer três dados bem impactantes, de três índices diferentes, para as pessoas não acharem que eu estou direcionando algum índice. IGPM, o IGPM no mesmo período que o salário mínimo regional aumentou 856, o IGPM teve um reajuste de 478, o INPC teve um reajuste de 312, o IPCA teve um reajuste de 296, enquanto o mínimo regional gaúcho teve um reajuste de 856. Não existe uma realidade paralela entre equilíbrio fiscal público e equilíbrio fiscal privado. Nós temos uma economia só no estado do Rio Grande do Sul, são as empresas que pagam os impostos para subnutrir o estado do Rio Grande do Sul para realizar as políticas públicas. Na medida em que tu impacta em um único ano, relativo a dois ciclos, em 20,6% um aumento de salário mínimo regional, isso é devastador, ainda mais um estado que declinou o seu crescimento em mais de 5% ano passado. Então a Federação, ela sempre defendeu a extinção do mínimo regional, porque o mínimo regional, na nossa visão, ele deturba as negociações coletivas. O mínimo regional, quando as empresas, elas fazem negociações, os sindicatos, eles fazem negociações coletivas com cada um dos seus setores. Tem setores que eles crescem de forma desigual. Por exemplo, a metalurgia pode ter crescido mais e o setor químico crescido menos. Tu vai fazer negociações diferentes. A metalurgia tem condições de dar um reajuste maior, às vezes até maior do que a própria inflação. E o setor químico, por exemplo, um exemplo hipotético, ele não crescendo, ele teria uma condição menor. Mas o mínimo regional, ele vira a base da negociação coletiva também. O sindicato, ele chega dizendo, se o mínimo regional aumentou 20,6, mesmo tendo uma inflação de 4, uma inflação de 4, ou menos de 4, ele chega com essa base. Então vamos largar de 20,6, já que é o mínimo regional. Daí não existe negociação, porque acaba tendo índices que não são reais. É um mundo fictício que existe nessa proposta de aumento no salário. Então a Federação, ela é contra esse reajuste adicional. Já tivemos um reajuste de 10,6% em fevereiro. Nós somos contrários a mais 9% no mesmo ano. Então estamos trabalhando com os deputados deputados trazendo esses dados. São dados econômicos, são dados reais. A economia não se mede e não se move por caneta. A caneta não determina o desenvolvimento ou não econômico. E o mínimo regional, ele vem se mostrando exatamente o contrário. Inclusive, se a gente analisar alguns argumentos que são utilizados, por exemplo, o mínimo regional, o aumento do mínimo regional vai fortalecer o trabalho formal. Vamos olhar dados. Desde a criação do mínimo regional até hoje, o estado do Rio Grande do Sul foi o terceiro que menos cresceu em trabalho formal. Menos cresceu, o estado do Rio Grande do Sul nesse período cresceu 56%. Se eu pegar a média nacional, ela cresceu 85%. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos únicos que tem mínimo regional. Se a gente analisar que o mínimo regional maior, o salário maior gera riqueza, se isso fosse verdade, o estado do Rio Grande do Sul teria crescido muito durante esse período em que o mínimo regional teve um crescimento de mais de 800%. Não é verdade. O estado do Rio Grande do Sul, nesse histórico, é o segundo pior desempenho em crescimento no Brasil. O Rio Grande do Sul, nesse período, cresceu 24,3% o PIB do estado, enquanto a média brasileira foi 42%. Nós estamos quase a metade da média brasileira. Isso demonstra a falta de necessidade de manutenção do piso e ainda mais a demonstração de que o piso traz o inverno. Ele traz falta de competitividade para o estado do Rio Grande do Sul.
Quantos estados brasileiros têm o piso?
Cerca de 5 estados brasileiros hoje têm o piso. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, se eu não me engano. E hoje o estado do Rio Grande do Sul realmente é um dos que tem o pior desempenho estadual. A gente demonstra isso porque o salário ele cresce quando a economia cresce. É o inverso. Não é tu aumentando o salário mínimo que tu vai desenvolver a economia. Senão o governo federal brasileiro botaria um salário mínimo de R$15 mil e todo mundo ficaria milionário no Brasil. Isso não é verdade. Por quê? Porque antes de tu ter um salário maior, a economia deve crescer proporcional. E é isso que a gente está defendendo. Não pode haver um piso regional que destoie tanto do piso nacional. Que mantenhamos, que extinguimos o piso regional do estado do Rio Grande do Sul e mantemos então o piso nacional para não trazer mais desigualdade para o estado.
Dificilmente o piso regional será extinto. Ele foi criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador Eduardo Leite não vai ter essa iniciativa.
Na realidade nós temos o piso nacional. A gente não é contra o piso nacional. A gente acha que o piso nacional, sim, ele deve ser mantido. Nós somos contra o piso estadual. O piso estadual ele foi criado posteriormente ao piso nacional, que foi criado pelo Fernando Henrique, mas ele foi criado durante o governo PT em 2001, no estado do Rio Grande do Sul. E esse, sim, nós somos contrários à manutenção. O piso nacional, lógico, deve haver um piso nacional de salário mínimo. E também a gente defende que o piso hoje, ele só tenha relação com as pessoas que não têm sindicato. Porque na medida em que tu tem negociações coletivas sindicais, tu não tem necessidade de vincular o reajuste de um determinado segmento ao piso regional. O piso regional e o piso nacional, ele deveria ser um balizador apenas de pessoas que não têm vinculação sindical. Ou seja, pessoas que não estão formalizadas nessa questão de negociações coletivas.
E qual a sua expectativa com relação aos deputados estaduais que costumam aprovar os aumentos?
Os dados são cabais. A gente sabe que o estado, a gente vai estar levando o estado do Rio Grande do Sul a mais uma mazela. Se nós tivemos aí 2 anos de pandemia, mais 2 anos de seca profunda e esse ano de super El Niño com cheias devastadoras, esse vai ser mais um presente de grego dado aos empreendedores e às pessoas que geram riqueza, e isso inclui também todas as equipes de trabalho, os trabalhadores, que geram riqueza para esse Rio Grande do Sul, para esse país. Esse vai ser realmente mais um impacto muito negativo na nossa economia.
Ouvimos o vice-presidente da Federação, Rafael Goelze, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.